assunto é política, com Diniz Neto.
E estamos no assunto é política, Diniz Neto aqui do meu lado. E hoje eu queria falar com o Diniz sobre a sessão itinerante da Câmara de Vereadores. Ela voltou, né, depois daquela suspensão pelo presidente da Câmara, por causa de falta de segurança. E como é que foi essa sessão, meu caro Diniz? Tranquila, calma?
Olha, tranquila e calma, você foi, transcorreu em segurança. Porém...
Para quem, né? Segurança para quem?
Houve uma coisa que foi pontuada, né, ontem, das pessoas que acompanharam a sessão, de que a população foi à sessão com muitas reivindicações, com muitos pedidos, muitas demandas aos vereadores. E isso foi uma coisa um pouco diferente daquilo que vinha acontecendo normalmente nas sessões itinerantes do ano passado e nas reuniões públicas que envolviam a população de forma geral. Ou seja, as pessoas chegaram agora na hora de cobrar aquilo que foi prometido.
Ou seja, a gente pode dizer que uma espécie de namoro se rompeu aí. O assunto agora, o tom é outro.
Eu acho que existe sim agora um começo de cobrança sobre mudanças que foram prometidas, soluções que foram apresentadas, e as pessoas querem realmente que isso ocorra. E começam agora a se manifestar de uma forma mais contundente. Foi o ponto alto, ou o ponto diferente da sessão itinerante da Câmara ontem. Coisas interessantes da sessão ontem é que o nosso grau, o plano de gerenciamento, já foi retirado de pauta mais uma vez. Então, ele vai, amanhã ele deve entrar na pauta novamente. Foi retirado por uma sessão, reiterando aqui que setores ambientalistas, inclusive o Conselho Municipal do Meio Ambiente, o CONDEMA, tem um parecer sobre esse gerenciamento que é diferente do texto que está apresentado naquele projeto. Portanto, acho que essa discussão está acontecendo, tanto é que está sendo retirado de pauta. Quem sabe aí um vereador apresenta um substitutivo, alguma coisa que melhore esse projeto do grau. Sobre a segurança, que foi a razão alegada pela Câmara para cancelar a sessão que iria acontecer no dia 27 de fevereiro, lá no São Silvestre, naquele momento, o presidente da Câmara, que o Mário Socal agora está afastado por questões de saúde, ele disse que precisava de segurança para a Câmara e falou que iria contratar segurança privada para o Legislativo. Não só para as sessões, mas para o próprio Legislativo. Eu confirmei essa noite, no site da Câmara e não foi aberta a licitação para esse tipo de serviço. Só para informar que, por enquanto, né, está sem abertura de licitação para esse serviço de segurança.
Mas foi cancelada, inclusive, a sessão que era para ter sido feita por causa da falta de segurança, mas ainda não foi contratada a empresa de segurança.
Não foi. É que são duas coisas diferentes, né? Ele disse que cancelou porque achava que o clima no bairro era complicado, houve lá um problema sério, grave. E ele então cancelou, e até foi curioso, porque ele tinha encerrado uma sessão anterior, alegando falta de segurança também na Câmara, e depois ele cancelou, ainda um momento ali que estava acontecendo alguma coisa, possivelmente talvez até com o próprio presidente, ou algo mais próximo dele, ou alguma coisa que ele sabe e a gente não sabe, enfim, isso levou ele a tomar essa atitude. Agora, ontem... aconteceu finalmente a sessão, que deveria ter acontecido no dia 27 de fevereiro, sem dúvida nenhuma.
Agora, falando em itinerante, tem prefeitura no bairro, inclusive, e isso vai acontecer hoje. E você falou que, no caso da sessão itinerante da Câmara, houve muita reclamação, cobrança por parte da população. Será que o prefeito Ulisses Maia vai enfrentar a mesma coisa, não?
Bem, isso é uma coisa que a gente não pode de forma nenhuma antecipar, acho muito importante essas reuniões nos bairros, porque é uma oportunidade que a população tem de ficar frente a frente com o prefeito e com todos os secretários. Então a pessoa tem condições de fazer um pedido, ou fazer uma reclamação, ou pontuar alguma coisa, e terá ali a pessoa responsável pela área para explicar, né, aquilo que a pessoa está perguntando. Vai ser hoje, a partir das 19h30, na quadra coberta do Conjunto Cidade Alta 2, na Rua Pioneiro Manuel Domingos Prina, esquina com Rua Pioneiro Laudemiro Kolicheski. Então, fica aí, né, a dica para quem quiser participar. Coisas interessantes sobre a prefeitura no bairro. No ano passado foram realizadas 6 edições da prefeitura nos bairros. Segundo a prefeitura, 3 mil pessoas participaram desses eventos. E o último já faz um certo tempo que foi realizado. Foi no mês de setembro, lá no distrito de Iguatemi. Portanto, agora, então, o primeiro do ano, já no dia 21 de março, né? Já mais para o final de março, essa volta do contato do prefeito com a população, prefeitos e secretários, com a prefeitura no bairro, que acontece hoje a partir das 19h30.
Era essa de campanha dele, esse contato com a comunidade, mas não tem um cronograma pré-estabelecido de quantas vão acontecer, ou isso depende do anúncio da prefeitura?
Não, por enquanto eu não tenho acesso ao cronograma, pode ser até que exista, mas não está divulgado isso.
Seria interessante ter um cronograma, até para a população poder se organizar.
Né? Fica aqui uma sugestão.
É claro.
Já que o assunto é política.
Exatamente, por que não o prefeito fazer um cronograma já pré-estabelecendo os meses, os locais onde vão ser feitas as reuniões, até para a população poder se organizar.
Realmente eu acho assim, claro que final do ano é um pouco mais complicado, mas setembro ainda tinha aí outubro, quem sabe novembro, e mesmo agora na volta, no começo do ano, nós estamos já indo para o final do terceiro mês, e agora apenas que vai acontecer esse evento.
Está contando com este ano, mais 3 anos de mandato, inclusive para a população poder avaliar o que foi feito, o que não foi feito, fazer uma avaliação, né, das ações do prefeito, é importante,
eu
acho, para
a própria prefeitura. Uma coisa interessante que eu até quero me comprometer aqui, nós vamos acompanhar essa prefeitura no bairro, esse evento, mas fazendo um registro. Estive verificando ontem no site da prefeitura a cobertura feita pela equipe de comunicação, onde os problemas que foram apontados nas reuniões estão registrados lá. Então, isso realmente houve uma transparência com relação à comunicação da prefeitura em relação a isso. Vamos ver se isso continua, acho que é importante. Porque é importante para quem não vai saber o que foi solicitado lá, quais foram as demandas que foram levantadas no evento.
Até para a população de outros bairros saber as reclamações, as situações em alguns bairros, que podem ser inclusive parecidas, né, com outros bairros também, até inspiradoras no caso de alguma reclamação. Agora vamos falar sobre recicláveis, né? Nós temos aí uma central de valorização de materiais recicláveis, e ontem inclusive nós fizemos uma entrevista com o advogado Rogério Martins Barbosa sobre recicláveis. Sim. Como é que está a situação desses recicláveis?
Eu acompanhei a entrevista com o Rogério, excelente, uma pessoa que conhece demais da questão do direito ambiental e também é um ambientalista, participou do Condema, tem livros escritos sobre o assunto. Olha, esse é um assunto que me preocupa profundamente, porque eu acho que Maringá é líder de tantas coisas, mas aqui nós estamos devendo e devendo muito, né? E não é, vamos deixar bem claro aqui, um problema desta administração. Nós já tivemos um momento em que Maringá teve uma coleta seletiva, houve envolvimento dos condomínios, empresas, pessoas. Eu me lembro que a gente realmente fazia uma separação, era recolhido esse material reciclável separado, mas hoje realmente a coisa está bem, bem ruim, vamos falar sério aqui porque é necessário que se diga isso. Ontem foi inaugurada a central de valorização de materiais recicláveis, é importante, vai haver um beneficiamento de plásticos lá, porém isso é muito pouco ainda. O vice-prefeito Edson Scabora, que participou dessa inauguração, deu uma notícia importante, que serão mais 10 caminhões para coleta seletiva, mas nós esperamos que isso de fato ocorra. Uma pessoa da área ambiental me disse ontem o seguinte, que Maringá precisa de caminhões, educação ambiental, participação da população para uma reciclagem eficiente na cidade. Não tem dúvida que nós vamos precisar aí de investimento, nós vamos precisar de conscientização e de criar um hábito realmente em Maringá de reciclagem, de reaproveitamento do lixo.
Nos condomínios isso é fundamental, porque quer queira, quer não, quem mora em condomínio sabe que não é decisão só da pessoa, mas tem que ter estrutura no condomínio para que essa seleção seja feita.
Né? Absolutamente fundamental.
Exatamente. E aí a prefeitura é importante para educar a população. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre aquilo que a gente sempre comenta, né? Pré-candidatura, gente aí declarando como candidato. Como é que está essa situação? Tem novidade aí, não, Diniz?
Olha, o pessoal está se mobilizando muito. Eu tenho procurado acompanhar todos os pré-candidatos. e especialmente aqueles que têm, são mais conhecidos e que têm maiores possibilidades eleitorais, pelo menos na teoria. Eu vou começar falando sobre o governador Beto Richa. Ele vai receber, no dia 26, na próxima segunda-feira, o presidente Temer. Ele irá a Curitiba com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e serão entregues lá 476 ambulâncias. Isso faz parte daquele projeto que o Ministério da Saúde fez de renovação da frota de ambulâncias. Havia um problema anterior que havia bloqueado a compra de ambulâncias, então estão sendo renovadas no Brasil inteiro, as entregas estão sendo feitas regionalmente. E nesse dia 26 será a vez do Paraná, 476 ambulâncias vão ser entregues lá. E recebi uma informação ontem de fonte muito boa, que realmente o governador Beto Richa será candidato ao Senado, portanto, deve renunciar até o dia 7 de abril. Mas aqui eu vou ficar ainda como São Tomé, vamos esperar para ver, né?
Exatamente.
Mas a informação é muito quente, muito boa, vamos ver se isso acontece. Bem, dos candidatos, o Ratinho Júnior, ele tem defendido novos mecanismos de incentivo ao agronegócio. E aqui até cabe um registro, ele fez uma visita ao padre Reginaldo Manzotti, de quem recebeu um livro, eles são amigos, e ele publicou nas redes sociais. Interessante, essa é extra pauta, né? Não é a questão de... ainda não é uma pré-campanha, mas eu achei interessante, ele registrou. A vice-governadora Cida Borghetti esteve ontem em Brasília, inclusive participou ontem de um evento onde o Luciano Pisato, que era o secretário de representação do escritório do Paraná em Brasília, participou também. E no começo da madrugada teve um mau súbito no hotel e morreu. É um jovem engenheiro, jovem, né, com perto de 60 anos.
Agora a gente chega aos 50, anos, quem está por perto, fica todo mundo
mas,
jovem.
Mas era uma pessoa extremamente jovem, ativa, foi deputado estadual, 4 vezes deputado federal. Enfim, uma perda aí para o Paraná que aconteceu nessa madrugada. A Cida esteve no Fórum Mundial da Água, onde ela esteve com o Luciano Pisato, foi o último compromisso dele. E eles apresentaram lá um projeto de recuperação do Rio Belém, que é um afluente do Iguaçu, na região metropolitana de Curitiba. E ela participou também do Seminário Internacional da Primeira Infância, em Brasília. Ela que foi coordenadora do projeto que estabeleceu o Marco Legal da Primeira Infância, que é uma legislação das mais avançadas do mundo e que realmente a tornou uma referência na área da infância, da primeira infância. Hoje ela é considerada uma referência no país.
Diniz, a gente está com o tempo esgotado, até a gente ia ter que falar de alguns outros temas, como o site da prefeitura e tal, mas eu queria te fazer uma pergunta bem simples e com a resposta bem rápida.
Certo.
Você acabou de falar que o governador Beto Richa vai receber ambulâncias, você tem uma renovação da frota de ambulâncias no estado, você também tem aí a visita dele a Brasília com a presença do ministro da Saúde, Ricardo Barros.
O presidente vem a Curitiba.
Vem a Curitiba. Isso, com a intermediação do ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Certo.
E a gente sabe que a saída do Beto Richa para o Senado, que você aí tem uma fonte segura, claro, a gente vai ter que esperar para ver, claro, se vai acontecer ou não, é só um primeiro passo, caso ocorra, para que outras coisas também ocorram. Mas ele parece estar muito próximo ao grupo político de Ricardo Barros. Isso significa que será que ele vai apoiar a Cida?
Olha, é uma coisa que é impossível que se tenha, que se faça essa afirmação aqui, né? Falando sobre isso, e para mim, querendo ser rápido, o Ricardo Barros deve deixar o Ministério da Saúde também, dia 27 de março. Vamos esperar também aí para a confirmação, né? Mas é uma informação que nós temos.
Chegou a correr o boato da permanência dele também, que é outra questão que envolve outro embaralhado.
O que eu acho político é que esse assunto, e vou responder agora de maneira como tem que ser respondido, porque o ouvinte está querendo saber,
claro,
né? Eu não posso fugir da resposta. Isso foi aquilo que nós falamos, que no dia 7 vão acontecer as filiações partidárias e as desincompatibilizações. Porém, o que vai acontecer com as alianças, nós só vamos saber mesmo no dia 5 de agosto. Não tem outra saída. Qualquer afirmação antes disso, eu acho que pode ser temerária.
Enquanto isso, é suposição e ficar acompanhando.
Totalmente.